bênção, queridos, estar com vocês nesse tempo, nessa estação. Eu vou perguntar aonde estão os casais que participaram desse evento extraordinário que essa igreja gerou para que você pudesse ser transformado e edificado. E eu quero que quando você disser amém, os casais participantes, seja aquele amém que faça com que aqueles que não estiveram lá desejem estar no próximo ano. Combinado? Aonde estão os casais que viveram um final de semana sobrenatural? Eita glória! Foi fraco. Aonde estão os casais que viveram um final de semana extraordinário? Agora! E você que não esteve, se programa para que em toda a programação que a sua igreja fizer nos próximos dias, meses e anos, você esteja participando. São coisas, queridos, são momentos que nós não podemos ficar de fora. Amém? Posso ouvir seu amém? Então, eu quero agradecer ao pastor Guilherme, a Dalila, a esse casal pastoral que tem dedicado a sua vida nesta casa. Nós assumimos um pastoreio com 2 anos de casamento. E nós sabemos do desafio, dos desafios que é. Uma das coisas que eu me lembro que meu esposo dizia, ele dizia: Rose, pelo menos eu tenho certeza que o diaconato não vai embora. Ai, meu Deus. Isso nos consolava. Porque a gente olhava, nós olhávamos para nós mesmos e a gente se via tão limitado. Mas sabe, queridos, quando nós demos o passo da obediência, a graça de Deus veio sobre nós. E eu louvo a Deus por casais como vocês, que poderiam estar fazendo tantas coisas, que poderiam estar executando tantos planos, mas decidiram abdicar de coisas lícitas para dedicar-se a um povo. E eu sei que os frutos já têm vindo, e muito mais, pastor e Dalila, virão por causa do sim de vocês. Fazem 17 anos que nós pastoreamos pessoas, e a gente olha para trás e temos uma certeza: valeu a pena. Eu sei que vocês já têm provado disso, dessa convicção de que vale a pena. Mas a cada mês, a cada ano, o Senhor deixará isso mais claro, por causa de tudo que acontecerá nesse lugar devido à obediência de vocês. Deus, Ele vai testificar em cada dia, em cada mês e em cada ano, o quanto a escolha de vocês foi uma escolha acertada. Eu louvo a Deus por casais jovens, cheios do Espírito, pastoreando igrejas. Tem-se uma visão de pastor, daquele ancião. Mas deixa eu te dizer algo, igreja. Deus está atrás daqueles que estão disponíveis para obedecer. A despeito de toda impossibilidade que nós mesmos possamos olhar e dizer: Senhor. E Deus vem com a sua graça e Ele comprova e aprova aquilo que estamos fazendo nele. Então, cuide com muita graça e dedicação do presente que vocês receberam. Esse casal é um presente de Deus para vocês. E tudo aquilo que nós não valorizamos, em algum momento sairá da nossa vida. Mas tudo aquilo que nós honrarmos, permanecerá. Pastores dedicam-se de maneira integral e total a um povo. E espera-se, queridos, o próprio Deus espera que homens e mulheres numa casa como essa se levantem para ser todo apoio possível, para que tudo seja mais fácil, para que não façam a obra gemendo, mas com alegria. E eu sei que nesta casa Deus tem levantado homens e mulheres fortes e fiéis, que têm arregaçado as mangas e unido força. E por isso que vocês estão crescendo e avançando em tudo aquilo que Deus tem para vocês. É perceptível a graça de Deus nesse lugar. E eu me alegro de poder estar com vocês, junto com o amor da minha vida, nesse tempo, vendo tudo isso e poder cooperar um pouco com aquilo que Deus já tem feito. Ele já tem feito tanto nesse lugar. E é uma alegria, pastor Idalila, chegar aqui e ver vocês tão comprometidos, com tanta paixão, fervor, força e determinação em fazer o que o Senhor confiou na mão de vocês. Eu me alegro, nós nos alegramos e nós celebramos a Deus pelo sim de vocês. Gratidão por tudo. Vocês são inspiração. Glória a Deus, glória a Deus. Há uma palavra no meu coração para esse tempo, para esse dia. E o tema que nós iremos aprender é este: um solo onde a vida floresce. Você pode repetir o mais alto que você puder comigo? Diz assim: um solo onde a vida floresce. Você sabia que tem solos onde o que é lançado ali não floresce? Sim ou não? Sim. O próprio Jesus falou sobre isso quando ele trouxe para nós a parábola do semeador. E sabe, para que um solo ele possa florescer, as sementes que nele forem lançadas, uma das coisas importantes é o adubo. É trabalhar essa terra para que, uma vez que a semente caia nela, a semente tenha toda a condição de germinar, todos os nutrientes necessários para a sua germinação. E tem um nutriente, tem um adubo que é poderoso. E que, se eu e você trouxermos esse adubo para a nossa vida, tudo que tocarmos, tudo que fizermos, a nossa vida como um todo será esse solo onde a vida floresce. Rose, que adubo é esse? O nome desse adubo é gratidão. Então eu quero trabalhar com você nessa noite, para que esse solo seja um solo onde a vida floresce. Esse adubo chamado gratidão precisa estar presente. O texto que eu queria me deter um pouco mais nele com você é o Salmo de número 20. Nós vamos estar lendo todo o Salmo, é um Salmo pequeno. E eu gostaria de estar lendo com você na Nova Bíblia Viva. Se for possível projetar aqui essa versão, seria excelente, porque nós poderíamos ler juntos e vermos as palavras exatas, assim como eu vou estar lendo para você. Então, esse Salmo, deixa eu te situar um pouco no contexto dele. Esse é um Salmo de Davi. Esse Salmo é uma música de Davi. Esse Salmo é uma oração cantada. E você vai perceber isso comigo. Nós vamos notar juntos que aqui Davi, ele não está orando por ele mesmo. Davi não está fazendo esse cântico que é uma oração em prol de si mesmo. Davi está orando em prol do rei que reinava naquele tempo. E essa atitude de Davi é uma atitude nobre, que Paulo vai chamar a nossa atenção sobre ela, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, quando ele diz: ó, antes de tudo, exorto que se faça oração em prol de todos os homens. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, Paulo dizendo na sua carta a Timóteo, que vocês orem pelos reis, por aqueles que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vocês provem, vivam uma vida mansa e tranquila. Paulo vai dizer: isso é bom e Deus aceita. Pense numa oração que Deus aceita, é aquela que não fazemos em prol de nós mesmos. É aquela oração onde eu retiro aquele egoísmo e eu me coloco de joelhos, eu me coloco diante do Senhor em prol de alguém, em prol de um outro homem, em prol de uma outra mulher, em prol das autoridades constituídas. Esse tipo de oração Deus espera que façamos. Há uma exortação do apóstolo Paulo, porque, queridos, nós vivemos dias onde pessoas, infelizmente, mal oram pelas suas próprias vidas. Imagine pela vida uns dos outros. E somos exortados a essa prática. E aqui eu vejo Davi. Davi cantando uma oração, fazendo uma oração cantada ao Senhor em prol de alguém que governava na época. Quem era esse alguém? Saul. E olhe que você conhece um pouco a história de Saul. E Saul não era uma florzinha que se cheirasse. Quantos aqui estão dispostos a orar por aquela pessoa que nem é aquela florzinha boa de cheirar? Sinceramente, quem está disposto? Só essa irmã? Me assuste não. Mas vai melhorar, daqui para o final dessa mensagem vai melhorar. Você crê comigo? Glória a Deus. E aqui, a partir do verso 1, está escrito. Salmo de número 20, Nova Bíblia Viva, a partir do verso 1, Davi vai dizer: no dia em que você passar por sofrimentos, e lembra que ele está orando pelo rei, nós poderíamos aqui colocar o nome rei. No dia, rei, em que você passar por sofrimentos, espero que o Senhor esteja ao seu lado. Que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas em perfeita segurança. Que ele, rei, lhe mande socorro do santuário onde vive, no Monte Sião. Que o Senhor, rei, lembre-se das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados. Que ele, rei, conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria, aleluia, e agitaremos as nossas bandeiras nos ares, em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor, rei, lhe dê tudo quanto você pediu a ele. Tenho plena certeza de que o Senhor dá vitória ao seu escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde vive, ele lhe responde. Ele me socorre com a sua poderosa mão. Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles, aqueles que confiam em carros e em cavalos, perdem as forças e caem. Nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Ó Senhor, dê vitória ao nosso Rei. Responda-nos quando pedimos a sua ajuda. Que oração poderosa. Meu Deus do céu. A vida de Davi é uma inspiração para nós. Esse salmo é um salmo extraordinário. E nós poderíamos nos deter em muitos versos dele. Poderíamos cavar muitas preciosidades aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para o único verso agora deste salmo. É o verso número 5. Coloca aqui para a gente só o verso número 5. E eu quero que você possa lê-lo novamente comigo. Porque aqui Davi vai dizer o seguinte: quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares. Em nome do Senhor nosso Deus, que o Senhor lhe dê, Rei, tudo quanto você pediu a Ele. Quando nós olhamos esse verso, nós encontramos Davi dizendo duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. Davi está orando em prol do rei Saul. E ele diz: quando eu souber da sua vitória, rei Saul, eu vou fazer duas coisas. Eu vou cantar de alegria e eu vou agitar as minhas bandeiras nos ares. Hoje nós estamos vivendo tempos onde, quando pessoas sabem da vitória de outras pessoas, elas pensam: por que ele e não eu? Por que Deus abençoou ele e não eu? A gente fica sabendo do irmão que comprou ou ganhou aquele carro novo, e o irmão todo animado, mostrando o carro para a gente, e a gente com aquela cara de crente feliz. Parabéns, meu irmão. Ô, benção, né? Deus é muito bom, né, irmão? Feliz demais por você, cara. Que bênção. Mas por dentro, nós estamos pensando: poxa, Deus, faz tanto tempo que eu quero trocar de carro e nada acontece. Por que o Senhor abençoa ele e não abençoa a mim? Nós estamos vendo dias onde isso aqui que eu estou ensinando para você, a gratidão, em muitos corações tem se tornado raro. Essa atitude de gratidão tem se tornado rara. Quando Davi diz, ó, quando eu souber da sua vitória, eu vou fazer duas coisas. Eu vou cantar de alegria. Eu não vou chorar porque Deus te abençoou. Eu não vou lamentar porque Deus te abençoou. Eu vou cantar de alegria porque Deus te abençoou. Nossa! E Davi vai dizer: tem outra coisa que eu vou fazer, rei. Eu vou agitar as minhas bandeiras nos ares quando eu souber da tua vitória. Escute com atenção. O ato de hastear, de levantar uma bandeira, é um gesto simbólico que demonstra três coisas. Escute com atenção. Identidade. Quando Davi diz, ó, Quando o Senhor te der a vitória, eu vou agitar as minhas bandeiras nos ares. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu me identifico com a sua vitória. A sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. Eu vou agitar as minhas bandeiras quando o Senhor te der a vitória. Identidade. Eu me identifico com a sua vitória. O ato de levantar, hastear, bandeira, tem outro simbolismo: pertencimento. Davi estava dizendo literalmente: a sua vitória, ela pertence a mim. A sua conquista, ela também é minha. O que você ganha, a bênção que você recebe, eu sinto como se eu mesmo tivesse sido abençoado e como se eu mesmo tivesse recebido pertencimento, identidade, pertencimento. Outra coisa que a atitude de levantar uma bandeira simboliza: orgulho. Eu me orgulho de você. Eu me orgulho porque Deus te favoreceu. Eu me orgulho porque Deus te fez sobressair. Eu me orgulho porque Deus abriu essa porta para você. A sua vitória é a minha vitória. Quando eu souber da sua vitória, rei, eu vou cantar, não vou chorar. Eu vou cantar, não vou murmurar. Eu vou cantar, não vou questionar. Eu vou cantar. Quando eu souber que o Senhor te favoreceu, eu terei um louvor na minha boca. E as minhas bandeiras estarão estendidas. Eu celebrarei a sua vitória. De verdade, não é de fingimento, não é com fingimento, é de verdade. Deus está procurando pessoas de verdade nesses próximos dias. Pessoas que vão, amados, de fato se alegrar com os que se alegram. Quando a dor do seu irmão for uma realidade, você vai sentir essa dor. Será que não é essa a proposta do Evangelho? Quando a Bíblia fala que somos um corpo, é isso que essa mesa fala. Se um dedo está machucado, todo o corpo se movimenta e se projeta para proteger aquele membro doente, até que ele seja curado. Que você não descanse até que a cura do seu irmão seja uma realidade. Que isso te consuma. Que a dor do outro seja a sua dor. Que o choro do outro seja o seu choro. Chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. De verdade. Agora eu quero que você redobre sua atenção. Porque essa declaração de Davi, ela me chamou e ela me chama muita atenção. E eu quero te levar aqui a uma reflexão bem pontual. Quando eu ouvi essa declaração de Davi, eu fiz duas perguntas. Primeiro, eu sou agitadora de bandeira de alguém? De quem? De quantos? Porque Davi era esse agitador de bandeiras. E uma outra pergunta que me veio: quem são os meus agitadores de bandeiras? E essa mesma pergunta eu quero fazer para você, pelo menos essa segunda pergunta. Pare, pense, lembre. Traga à memória o nome dos seus agitadores de bandeiras. Escute. aquelas pessoas que de verdade serão capazes de cantar de alegria e de agitar bandeiras quando o Senhor te der a vitória. Quem são elas? Vamos lá. Eu quero que você faça uma lista na sua mente agora. De verdade, assim que você tem certeza, quem são as pessoas? Se você pudesse listar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, quem são as pessoas que de verdade torcem por você, oram por você, dedicam-se por você, acreditam em você, estão dispostas a fazer tudo pela sua vida? Quem são elas? Pare e pensa. Intencionalmente, vamos lá. Intencionalmente, eu preciso que você coloque sua mente para trabalhar. Quem são essas pessoas? Porque eu não posso tratar um agitador de bandeiras meu como eu trato qualquer pessoa. Amar, a gente deve amar todo mundo. Sim ou não? Sim ou não? Mas tem gente, amados, que não é todo mundo. É gente que já comeu muito sal com você. Gente que chorou com você. Gente que se alegrou com você. Gente que acreditou em você quando você só arrastava uma cachorra. Ou era a cachorra que te arrastava? Gente que te deu oportunidade. Gente que viu você derrotado, naturalmente falando, mas a visão daquela pessoa sobre você fazia com que ele e ela visse você erguido. Eu não posso estar desapercebido de quem são essas pessoas. Eu não posso tratar um agitador de bandeiras meu como eu trato qualquer pessoa. Vamos lá, quem são eles? Quantos são? Olha, eu vou te dizer, essa lista não é grande não. Tem gente aqui que no máximo vai ter 3. Tem gente que não vai passar de 5. Tem gente que não passa de 10. Quem aqui lembrou de mais de 10 pessoas que são de verdade seus agitadores de bandeira? Levante a mão, eu quero te conhecer. Só aquela irmã, o resto tudo é menos que 10. Quem aqui tem menos que 5? Levante a mão. Nossa. Percebe? Não é uma lista grande. Agora sabe o que estamos fazendo com essas pessoas? Tratando elas como se elas fossem mais uma. E eu estou aqui para te dizer, queridos, pare, pense, lembre, traga os nomes dos seus agitadores de bandeiras à sua memória. Porque sabe, essas pessoas existem. E embora sejam poucas, elas precisam ser lembradas, celebradas, honradas, presenteadas e muito amadas por mim e por você. Você já viu aquele marido que não tinha nada na vida? Tudo que ele tem hoje, ele tem com a ajuda da esposa. Aí ele conhece uma novinha lá fora. Aí sabe o que é que ele faz? Ele esquece toda a história. Quem agitou a bandeira por ele, quem chorou com ele, quem comeu farinha com água com ele, passa uma borracha nessa história e vai viver uma aventura ao lado de uma mulher que ainda não passou pelos anos e automaticamente o rosto e o corpo demonstrou. Ela está nova, bonita. A lei da gravidade ainda não, sabe, começou a operar muito nela. As coisas ainda estão em cima. E aí se esquece o que é isso, ingratidão. Eu quero te dizer, já conheci muitos homens assim. Escuta isso, já conheci muitos, muitos. Tudo que tem foi conquistado com a força da esposa, a ajuda, o empenho. Aí esse homem simplesmente endoida, deixa a mulher que tem e vai viver uma aventura. Pode contar no relógio. É uma questão de tempo. Vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Pode escrever. Porque toda desonra tem um preço. E eu te digo, é caro, não vale a pena. O que nós estamos aprendendo aqui? Gratidão. Gratidão, porque uma pessoa que nutre gratidão não tem esse tipo de comportamento. Sabe o que é que ele vai fazer com a mulher? Se ele acha que as coisas estão arriadas demais, ele vai pagar uma cirurgia. Ajeita tudo. Mas ele não despreza quem de fato é uma agitadora de bandeira com ele. E deixa eu te dizer, tu também não é essa pecinha bonita não. Porque a mesma lei da gravidade que alcançou a mulher que é tua, alcançou tu também. Dá uma olhadinha lá no espelho, os cabelos caiu, a perna afinou, o bucho cresceu. Estamos todos nós, amados, na fila da velhice. Uns mais na frente, outros lutando para não chegar lá. Não, eu faço tudo que eu tiver que fazer, mas eu não fico um cara de velho. Mas isso visita todos nós. Mas a gratidão vai manter o nosso coração nessa posição de lembrar, celebrar, honrar, presentear e amar quem de fato é. As pessoas que de fato são nossos agitadores de bandeiras. Eu e você precisamos identificar essas pessoas e fazê-las saber que somos extremamente gratos e gratas por elas. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, pastor e Dalila. Eu vinha da Umbanda. Eu não sei se você conhece um pouco da Umbanda, já ouviu falar? Mas eu vinha da Umbanda e eu servia demônios naquela religião. Eu servi demônios na Umbanda por 10 anos antes de me converter. O pai de santo que eu frequentava o terreiro dele dizia que já sabia o número da cadeira dele no inferno. Quantas vezes eu vi aquele homem dizer, eu já sei até o número da minha cadeira no inferno. Quando eu estava lá naquele... É possível descer. Quando eu estava lá naquele lugar... Obrigada, meu amor. Quando eu estava lá naquele lugar... Era assim, pastor. Se nós tivéssemos o melhor e dessemos o pior, a gente levava uma pizza. É sério, como era essa pizza? Essa pizza era assim. Você ia dormir bonzinho, irmão. Você não tinha uma dor no cabelo da sobrancelha sua. Quando fosse no outro dia, o senhor não conseguia levantar da cama. Onde tivesse uma junta sua, parecia que estava podre. Pessoas que não conseguiam pentear o cabelo, passava 3 dias de cama. A entidade dizia, eu vou lá e vou dar uma pizza nele. Podia contar. A gente dizia assim, ó, eu quero que tu dê uma pizza em fulano. Tá certo. Podia contar. No outro dia a gente sabia, fulano tá doente do nada, tá com o corpo todo doído, 3 dias de cama, não consegue nem trabalhar, não consegue nem pentear o cabelo. A gente que tinha mando aquelas entidades bater naquela pessoa. Rose, como funciona isso na prática? Não sei te explicar, mas eu sei que acontece. E se a gente tivesse, pastor, o melhor, tinha que ser a melhor galinha preta, tinha que ser a melhor champanhe, tinha que ser o melhor cigarro, tinha que ser a melhor cachaça. Se nós tivéssemos o melhor e dessemos o pior, podia esperar a pisa. Eu conheci um bandista que deixava, pastor, R$1.500 por mês no centro. Eu estou falando para o senhor uma coisa de mais de 20 anos atrás. R$1.500 hoje tem pouco valor. Para alguns tem mais valor, mas no geral tem pouco valor, R$1.500. Mas há 20 anos atrás, R$1.500 era muito dinheiro. Era o melhor animal, era o melhor carneiro. Levasse o pior para você ver. Conheci um bandista que para tomar tombo, você sabe o que é tomar um tombo? É você passar 30 dias dentro de uma sala escura, sem móvel nenhum, trancado, nu, e recebendo as entidades até que o cabeça seu, que é o maior, baixe. E comendo comida podre, sangue de animal, que o pai de santo só abre a porta, coloca assim e fecha a porta de volta. E a pessoa está ali nu, recebendo as entidades, e a entidade se alimentando daquilo que é sacrificado para ela. Sabe quanto um tombo desse? R$5.000. Aí eu conheço crente que vem para um ambiente como esse, a cachorra arrastando ele, não é nem ele que arrasta a cachorra, com um casamento falido e destruído, e o camarada não é capaz de dar um dízimo a Deus. Tem certeza que você é crente? A minha Bíblia diz que você não serve a Deus, você serve a outro Deus, o nome dele Mamom. E vá me amando e assoprando. E come tudo, porque Deus está te salvando hoje. Rapaz, como é que a pessoa se diz crente, vai para o céu, chega com a família destruída, vive uma restauração num ambiente como esse, e está lá o ministro falando de diz minha oferta, e você olhando mensagem no WhatsApp, você quer dizer a mim que você é crente? Não é. Você acha que é. Você é um religioso que frequenta uma igreja. Mas você precisa saber o que é adoração. Agora escuta, escuta, olha para mim, escuta o que eu vou dizer. Porque toda religião tem oferta. Porque toda religião tem oferta. Pode ser a religião que for, tem oferta. Por quê? Porque a oferta move o mundo espiritual. E a gente que é crente é que deveria entender disso, porque é a Deus que nós servimos. E a Bíblia está cheia de versos, de capa a capa, mas a gente ignora. E a gente diz: um dia eu faço. Uma vez uma pessoa chegou para a gente e disse assim: pastor, eu ganhei R$3.000, devo R$300. Ele devia o dízimo, ó. Porque o dízimo de 3 mil é 300. Devo lá. Não, foi assim não. A pessoa chegou e disse assim: eu ganhei R$3.000 e devo R$3.000. O que é que eu faço? Eu dou o dízimo? Fez essa pergunta ao meu esposo. E aí? Porque se eu não pagar, o nome de Deus vai ser difamado. E aí? Sabe o que meu esposo respondeu? Deu o dízimo. Porque ninguém paga conta com o dinheiro que não é seu. Se você pegar os 3 mil e pagar, você está roubando Deus. Ninguém paga conta, ninguém honesto paga conta com dinheiro que não é seu. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. E eu aprendi a dar o meu melhor lá. Quando eu cheguei na igreja, eu escutei sobre dízimo e oferta. Eu não conhecia esse nome dízimo. E eu lembro que eu ia passando e a esposa do meu pastor estava tirando a dúvida de uma irmã que estava perguntando sobre o dízimo. E eu ia passando e eu ouvi. Na minha igreja, quando eu me converti, na época não tinha o privilégio que se tem no Verbo da Vida de ter um momento de esclarecimento do que é dízimo e oferta. Não tinha. Eu não sabia de nada. Deus me arrancou da Umbanda com mão forte. Eu ouvi a voz de Deus no terreiro no dia da festa de Pomba Gira, 30 de agosto de 2002. Aquelas entidades bebendo sangue fresco de galinha preta. E Deus falou comigo dentro daquele salão. Eu ouvi a voz audível de Deus perguntando para mim o que eu estava fazendo ali. Naquele dia, quando eu olhei para aquele espetáculo que eu estava acostumada a ver, dentro do meu coração, não me pergunte como, mas dentro do meu coração, o mais profundo do meu ser, eu sabia: isso é demônio. Como é que você acredita a vida toda que aquilo são pessoas que morreram e voltam? Você tem isso firme na sua cabeça como uma doutrina, e de repente tudo aquilo é desconstruído e você é convencida de que aquilo é demônio. Eu te falo, o Deus Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na festa, no meio da festa, eu bati os pés. Saí no meio daquelas entidades tudinho, com aqueles vestidos vermelhos e pretos, rodando naquele salão, melado de sangue, tudo melado de sangue, dando gargalhada, fumando e bebendo. Eu cruzei aquelas portas e eu disse: mais nunca eu piso aqui. Fui e procurei uma igreja evangélica. Entreguei a minha vida e estou firme há mais de 22 anos. E quando eu cheguei para o Senhor, dar a Deus, para mim não tinha dificuldade. E eu comecei a entender quando a esposa do meu pastor falou: quem não dá o dízimo rouba Deus. Mas aquilo veio um temor no meu coração. Dízimo, se eu não der, eu estou roubando Deus. O que é dízimo? E eu fui atrás de saber, e eu descobri que era 10% que eu ganhava. Eu trabalhava como vendedora numa loja de imóveis. E a partir de então, eu comecei a ser fiel a Deus, porque eu tinha um princípio de honra e de gratidão. A passagem que o seu pastor leu aqui no momento de dízimos e ofertas fala de uma família que tinha muitas coisas, mas duas destacam-se: honra e gratidão. Judas, quando vê aquilo, considera um desperdício, porque quem não conhece sua história não tem autoridade de opinar quanto você vai dar e o que você vai entregar, porque só você sabe de onde Deus te tirou. Vai dar dízimo, pastor? Sabe de nada. Você não conhece minha história. Você não sabe de onde Ele me tirou. Você não sabe o que Deus fez por mim. Você não sabe quem era minha casa, como estava minha família, como estava minha empresa. Quem é você? Agora, essas mesmas pessoas dão mais do que o dízimo em mesa de bar, em farmácias, tudo quebrado dentro de casa. E a gente não sabe porque as coisas não prosperam, amados, no lugar da ingratidão. Esse lugar de ingratidão é um solo estéril. A vida não floresce. Ou você é grato, ou a sua vida não anda. Agora eu quero finalizar com isso. Quem era você quando você chegou nessa igreja? Porque quando eu cheguei na igreja que eu cheguei, que nem era Verbo da Vida, eu tive um pastor que olhou para mim e ele dizia assim para mim: pastor Rose, eu quero que você vá na escola dominical e você ensine aquelas senhoras, aquelas senhorinhas de coque, eu quero que você ensine a elas como criar filhos. Você não está entendendo. Eu tinha de 18 para 19 anos. Nem namorado eu tinha. Meu pai, abandonou minha família quando eu tinha 6 anos de idade para ir viver com outra mulher. Se tinha uma coisa que o diabo dizia para mim, você não tem autoridade nunca de falar, é sobre família. Porque a sua família é destruída. E quando aquele pastor olhou para mim, ele disse: vá e ensina aquelas senhoras como criar filhos. Eu olhei para ele e disse: pastor, eu nem sou casada, muito menos tenho menino. E como eu vou chegar naquela sala de escola bíblica dominical e ensinar aquelas mulheres de coque como criar os filhos? Meu pastor olhou para mim, estendeu o dedo e disse: filha, você tem a palavra. Vá e ensine. Sabe o que aquele homem estava vendo? O que eu não via. Será que não é isso que pastores fazem? Olham para pessoas que não têm probabilidade nenhuma. Investem nelas. Acreditam nelas. Curam elas. Nutrem elas. Veem o que a própria pessoa nem consegue ver. Quem Deus usou para te dar as primeiras oportunidades? Não, você não é filho de chocadeira. Todos nós tivemos homens e mulheres que pagaram preço para que nos tornássemos quem somos hoje. Sabe, o carro do ingrato, ele não tem retrovisor, é daqui para frente. Quem passou, passou. Que se lixe, que se vire. Crente que conhece a palavra e tem princípio de Deus, chamado gratidão, não é assim. Você sempre vai saber: eu estou aqui porque pessoas me viram quando eu não me via. Eu estou aqui porque pessoas acreditaram em mim quando eu não acreditei. Eu estou aqui porque homens e mulheres me deram oportunidade. Pessoas que foram de madrugada na minha casa quando eu estava querendo acabar aquele casamento. Homens e mulheres que foram levantados por Deus quando eu não ia dar pra nada. Eles deram as mãos e me sustentaram. Como eu posso? Eu sei que a nossa vida é como um trem, ou como um ônibus, como um avião. Pessoas vão entrar, elas vão com a gente até um destino, e depois elas vão descer, outras vão ficar, outras novas vão entrar. Mas sabe, queridos, é você olhar para trás e você ter gratidão no seu coração e você dizer: eu nunca seria quem eu sou se eu não tivesse pessoas que tivessem investido em mim. Eu vejo filhos ingratos, pastor, que conhece um amiguinho na escola descolado, uma menina descolada, um menino descolado, e começa a desprezar o pai e a mãe dentro de casa. Amigos vêm e vão, colegas passam, mas tem um homem e uma mulher que te gerou. E mesmo quando você parecer que não vai dar para nada, eles vão continuar acreditando em você. Sabe por quê? Porque eles são seus agitadores de bandeiras. Quando o mundo te machucar, e vai, acredite, eles estarão lá para ser o suporte que você precisa. Não caia nesse jogo de Satanás, de desprezar pessoas que de verdade são seus agitadores de bandeiras. Sabe de quem você lembrou se você é casado, casada? Quando eu perguntei quem são seus agitadores de bandeiras, você lembrou-se do seu cônjuge. Como eu posso tratar? Como? Alguém que conhece as minhas dores, que me abraça quando não tem ninguém para me abraçar. Que me suporta, que diz, vá, Rose, eu sempre vou estar aqui sendo o apoio que você precisa. Alguém que acredita em mim mais do que eu mesma. Como eu posso olhar para um homem desse e desprezá-lo e tratá-lo como se ele fosse como um ordinário? Ele não é, ele é o homem da minha aliança. Deus está dizendo para nós hoje, filhos, é chegado o tempo de levantar-se para ser de fato grato. Porque olhou para você segundo os olhos de Deus e viu você. Você está com a sua família aqui, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe. Queria que você pudesse ir para perto dele, para perto dela. Quando eu nutro a gratidão, quando eu mantenho esse adubo, tudo que eu tocar irá prosperar. Gratidão na minha família, se eu nutro gratidão na minha igreja, se eu nutro gratidão na minha empresa, aonde o adubo da gratidão cair, ele fará com que esse solo tenha nutrientes o suficiente para florescer toda semente que foi lançada sobre ele. Há pessoas aqui que precisam pedir perdão a outras pessoas. Há filhos que precisam pedir perdão a pais. Há pais que precisam pedir perdão a filhos. Há maridos que precisam pedir perdão a esposas. Há esposas que precisam pedir perdão a maridos. E eu queria que debaixo dessa unção você pudesse fazer isso. Esquece as outras pessoas que estão do seu lado. É como se só estivesse você e Deus aqui. Você e Deus. Você e seus e Deus. E enquanto o louvor canta, eu queria que você pudesse demonstrar essa gratidão pelos seus agitadores de bandeiras. Dizer o quanto és importante pra mim. Então fiquem livres pra fluir com aquilo que está no coração de vocês.